Papo Reto.
É isso mesmo, gente. E olha só, hoje a gente vai falar sobre o combate ao bullying e à violência na escola. E quem está aqui para contar um pouquinho sobre este assunto, para nos ajudar a refletir sobre isso, é o Benjamin Horta. Ele é filósofo, pedagogo, escritor, especialista em prevenção ao bullying e criador do programa Escola Sem Bullying e diretor-geral da Abrace, Programas Preventivos, e ele já está na linha aqui com a gente. Olá, Benjamin, uma ótima tarde a você, tudo bem?
Olá, Edileia, boa tarde a você e a todos os ouvintes. Prazer estar aqui hoje.
Ah, muito obrigada pela sua participação, ainda mais para nos fazer refletir sobre essa questão do bullying, né? Que ainda é um problema grave, recorrente, né? Principalmente nesse ambiente escolar, né? E aí eu queria que você falasse exatamente o que de fato é o bullying e como ele pode atrapalhar a rotina dos jovens.
Sim, essa é uma ótima pergunta para a gente iniciar a nossa conversa. Porque muita gente acaba confundindo bullying com outros comportamentos que acontecem na escola. Então, conflito, desentendimentos, essas são questões pontuais que vão acontecer ocasionalmente. Porém, o bullying, ele é um comportamento repetitivo, ele é agressivo e ele é intencional. Então, a definição de bullying, para a gente entender bem, é a seguinte: um aluno está sofrendo bullying quando ele ou ela é exposto de forma repetitiva e durante um tempo, há ações negativas de outros alunos, e nessa dinâmica, esse estudante ou essa estudante apresenta dificuldades de se defender. Okay? Então, existe uma repetitividade, existe o fato de ser uma ação negativa, ou seja, não é uma brincadeira, é um apelido negativo que expõe algo no outro, não é uma brincadeira, isso vai muito além disso. Brincadeira é quando todo mundo se diverte. Bullying é quando alguns estão se divertindo às custas de outros.
Nossa, e pode envolver até situações, né, de agressão, né? Pode ter, que podem ser tanto verbais quanto físicas, né? E aí o que você falou, né? Tem uma frequência a fim de deixar a vítima bem vulnerável, humilhada, não é isso, Benjamin?
Exatamente. O aluno que está sofrendo bullying, geralmente ele encontra dificuldades de se defender. Existe uma certa desigualdade de poder. Uhum. E essa vulnerabilidade, ela se dá, inclusive, principalmente, porque o bullying, ele é um processo, ele é um fenômeno grupal. A gente raramente tem um aluno só praticando bullying contra outro. A gente tem, na maioria dos casos, um grupo de estudantes que acaba escolhendo aquele aluno como uma vítima em potencial e praticando bullying contra ele. Então, existe sim essa questão da vulnerabilidade. E é por isso que eu já aproveito para dizer que é muito importante, se você está sofrendo, entender que bullying é um problema que a gente não resolve sozinho. A gente precisa da ajuda dos outros. A gente precisa recorrer a algum adulto, a um professor, a uma professora, alguém que possa nos ajudar a fazer uma intervenção.
Olha, interessante você falar, né? Não resolve sozinho, né? Quem passa por isso tende a não ter mais vontade de estudar ou ir à escola, passa a se isolar e muda de comportamento, não é isso?
Sim, as consequências são várias, né? O absenteísmo, a queda no rendimento escolar, o desinteresse pela escola, e até mesmo, Edileia, a forma como o aluno se vê. Ela é muito comprometida a partir do bullying. A autoestima, ela é muito comprometida. Porque alguns alunos acabam acreditando em todas as coisas negativas que são ditas a respeito deles em um ato de bullying. E é por isso que é tão importante que a gente cultive uma boa autoestima, que a gente trabalhe a nossa autoestima, que a gente aprenda a apreciar aquilo que a gente tem de bom e a trabalhar questões em nós que ainda precisam ser melhor desenvolvidas, né?
Com certeza, Benjamin. E como solucionar o problema do bullying escolar? Tem, assim, alguma coisa que a gente possa refletir sobre isso? Como é que a gente deve ter esse olhar para solucionar essa questão?
Ótima pergunta. Olha só, a solução para o bullying, ela exige, em primeiro lugar, o engajamento de toda a comunidade escolar. Quando eu digo comunidade escolar, não estou falando só de estudantes, estou falando da comunidade de pais e familiares, estou falando da comunidade de educadores e de colaboradores nas escolas, estou falando até mesmo da sociedade de forma geral. A prevenção ao bullying, ela é uma responsabilidade de todos, né? É uma responsabilidade civil, inclusive, de todos. Então, esse engajamento, ele precisa acontecer, e aí a gente entra um ponto importante, ele precisa ser pensado a médio e a longo prazo. Então, é pensarmos que ações pontuais, elas, sim, surtem efeitos positivos, mas é quando pensamos em um trabalho sistematizado de prevenção, é que a gente vai realmente conseguir transformar o ambiente escolar. A gente vai migrar de um processo interventor para um processo preventivo, que vai se antecipar ao problema do bullying. Então, hoje, por exemplo, no Escola Sem Bullying, que é o nosso programa, nós temos vários componentes que vão desde a capacitação dos pais, capacitação dos professores, capacitação de toda a comunidade estudantil, planos de aula, livros. Então, durante todo um ano, a gente realiza diversas, são quase 13, na verdade, são 13 passos aplicados durante um ano inteiro prática bullying.
Olha, é legal, né? Porque assim, vocês não vão exatamente para resolver o problema, vocês vão primeiro, né, antes trabalhar para que ele não ocorra, né? Isso.
Exatamente. Na verdade, existem duas abordagens. Uma é a intervenção, onde já tem um problema acontecendo, a gente vai orientar a escola em quais são as melhores práticas para ajudar ambas as partes, quem está praticando e quem está sofrendo. E do outro lado, a gente tem o processo preventivo, que na verdade é transformar o bullying, ver o bullying sendo não só como uma urgência, a prevenção ao bullying como uma urgência, mas como sendo uma oportunidade formativa. Resumindo, o que a gente precisa e o que a gente faz é abordar a convivência no ambiente escolar e aproveitar que, como o ambiente escolar ele tem, obviamente, um peso muito grande no aprendizado da socialização, a gente vai usar isso como uma oportunidade para abordar questões relacionadas ao bullying, como respeito, empatia, cuidado, alteridade e por aí vai.
Certo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais assim sobre essas atitudes, né, para manutenção de um ambiente escolar mais saudável. O que, que seria legal? Conversar mais, estimular os estudantes a informar os casos, reconhecer e valorizar? Como é que a gente pode ver essa questão melhor para manutenção de um ambiente escolar mais saudável?
Sim, em primeiro lugar, é importante que a gente fale sobre o tema, que a gente converse sobre o assunto, que os alunos, que a gente crie formas de comunicação entre os estudantes e a equipe de profissionais da escola, de forma que eles consigam trazer relatos, trazer solicitações relacionadas ao comportamento bullying. Muitas escolas, isso é apontado em uma pesquisa, acabam, às vezes, varrendo o problema para debaixo do tapete, ou assumem uma postura negacionista em relação ao bullying, porque às vezes não sabem como lidar ou minimizam os efeitos do bullying. Então é muito importante que a gente tenha consciência da seriedade que é o bullying e que a gente, em primeiro lugar, coloque o tema na pauta, que professores também abram espaço no seu currículo para que, de forma interdisciplinar, o tema seja trabalhado em sala, inclusive em todas as idades. Né? Prevenção ao bullying não acontece só com adolescentes, acontece com todas as idades. Qualquer faixa etária que compõe o ambiente escolar, inclusive no nosso trabalho a gente atende desde a educação infantil, desde o nível 5, em diante até o ensino médio. Então, abrir espaço para comunicação, trabalhar o tema em sala com uma abordagem pedagógica e, eu acho que principalmente, orientar e acompanhar a comunidade de pais. Ensinar os pais a identificarem como o aluno se comporta quando está sofrendo, como o aluno se comporta quando está praticando, como o aluno se comporta quando é um espectador, e o que eles podem fazer a respeito disso. Não para sobrecarregar a escola, mas para se tornarem parceiros da escola nesse trabalho preventivo e nesse trabalho de combate ao bullying.
Muito bem. Inclusive, tem uma lei, né, que estabelece, né, e reforça o apelo por mais empenho em medidas de conscientização e prevenção ao bullying, né? Como é que está sendo? Essa lei está sendo aplicada? Ela tem sanções mesmo para pessoas que praticam bullying? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, Benjamin.
Ah, muito bem lembrado. Essa lei, a Lei 13.185 de 2015, é uma lei que institui o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática, né? Ou seja, bullying, né? O Brasil denominou a intimidação sistemática como sendo bullying. Então, essa lei realmente determina que todas as instituições de ensino em território nacional apliquem programas de prevenção. Quando ela foi aprovada, houve realmente um despertar da parte das escolas para a necessidade de se prevenir e etc. E aí eu vejo que de um tempo para cá houve novamente uma espécie de uma redução no interesse das escolas em prevenir o bullying mediante essa lei. Porém, quando há qualquer problema relacionado ao bullying em uma escola, primeira coisa que os órgãos responsáveis irão avaliar é se a escola está em condição de verificar essa lei. Ou seja, não existe nada que hoje ainda fiscalize se ela está sendo implementada, porém, quando há algum problema que chega a uma outra instância judicial relacionada ao bullying, será fundamental que eles avaliem se a escola estava ou não em consonância com essa lei. E caso não esteja, aí sim, isso pode comprometer muito a escola e as sanções que serão aplicadas na escola, até mesmo nos termos de ajustamento de conduta, etc. Então, sim, é importante cumprirmos e estarmos em consonância com essa lei, principalmente porque é uma lei que visa beneficiar nossos estudantes. É uma lei que tem um objetivo de beneficiar, de auxiliar, de reduzir uma das formas de violência que se manifesta no ambiente escolar.
E que traz tantas sequelas, né? Tantos estudantes que vivenciar o bullying, né? Tem tanta coisa, né? Como a gente até mencionou, né? De resistência aí à escola, traz uma tendência aí de isolamento. Tem pessoas até que acabam, infelizmente, até se suicidando, né? De tanto que às vezes o bullying é tão forte na vida delas, né? Que acabam fazendo com que elas se retraiam de uma forma que não queiram nem mais desistir, quer desistir mesmo da sociedade, quer desistir da vida, não é mesmo?
Exatamente. E olha, é importante a gente entender, falando nisso, achei muito bom você pontuar isso, é importante a gente entender que a escola, a função dela não é somente o desenvolvimento acadêmico do estudante. Quando ele aprende a respeitar e a ser respeitado, quando se sente bem, quando ele se sente acolhido naquele ambiente, tudo isso, todas essas atitudes, elas vão refletir não só na vida acadêmica, mas na formação do sujeito num todo, né? Então, pensarmos nisso, pensarmos na prevenção ao bullying sob essa perspectiva é fundamental. Inclusive, hoje é o dia 7, o Dia Nacional de Combate ao Bullying, e ele nos traz a memória que aconteceu, igual você falou, que aconteceu em 2011, né, no Rio de Janeiro, na escola Tasso da Silveira, quando o ex-aluno Edson de Menezes, em vingança do bullying sofrido anos atrás, entrou na escola e fez diversas vítimas.
Nossa, que foi horrível, né? Chocou toda a sociedade, não é mesmo?
Chocou, repercutiu no mundo inteiro, inclusive, né?
Pois é. E aí, acho que é essa questão, né? De tornar, né, tanto a escola como também as nossas casas, as nossas famílias, né, serem atores imprescindíveis, né, que haja uma mobilização para intervir e prevenir casos de bullying, tanto nas escolas quanto em casa, não é mesmo?
Exatamente. Todos nós devemos entender que temos essa responsabilidade. Se dividirmos, inclusive, esse peso, eu acho que cada um vai ter uma pequena parcela e uma parcela fundamental em todo esse trabalho preventivo. Então, na sua casa, na sua escola, no local onde você trabalha, onde você leciona, inclusive, mesmo não sendo na escola, mas sendo em outros locais, como ambiente de trabalho, a ideia de prevenção ao bullying, ela deve permanecer e deve ser parte da nossa, deve ser um imperativo ético para nós, né?
Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, Benjamin, assim, acho que vale contar para os nossos ouvintes a origem um pouquinho dessa palavra bullying, né? Porque, assim, às vezes as pessoas podem não entender, né, o que, que é exatamente, porque é meio que um valentão, é isso?
Isso, bullying, sem o ING, significa valentão, durão. Aquele que, na verdade, aquele que intimida os outros, né? Então, mostra que é um ato de intimidação. Então, quando a gente inclui as letras I, N e G no fim da palavra no inglês, vai virar um gerúndio, né?
Uhum.
Então, é o ato de se intimidar o outro, mas, igual você falou, interessante, vem realmente da palavra palavra valentão.
Então, e que a gente possa, então, olhar para essa palavra e falar, vale a pena ser valentão? Eu acho que tem que ter um pouquinho dessa reflexão, não é mesmo?
Sim, é. Inclusive, assim, muitos alunos pensam que são populares na escola e acabam usando a popularidade de forma negativa, né? Se você vê nos filmes, e, enfim, em vários outros exemplos, você vai ver que, às vezes, o valentão, entre aspas, é aquele que é o popular. Mas ele não precisa necessariamente usar isso de forma negativa. A popularidade, por si só, não é um problema, mas usar de forma negativa é. Então, pense em como você, se você é alguém influente na sua escola, na sua sala de aula, pense em como você pode usar essa influência de forma positiva. Tenho certeza de que isso vai render frutos muito mais duradouros do que um comportamento contrário.
Com certeza. E é isso, né? O bullying é uma prática injusta, né? Visto que os agressores agem, né, de uma forma que contra pessoas que não conseguem se defender das agressões. Então é preciso a gente combater e que isso, né, não se trans... que ao fazer isso, essas pessoas, né, estão querendo trazer coisas ruins, né, trazer problemas psicológicos, né, para quem sofre agressões. E aí isso é necessário a gente mudar essa cultura e transformar em coisas melhores, não é mesmo, Benjamin?
É exatamente, perfeito, é isso mesmo. Tem nem o que acrescentar, muito boa sua fala.
Ah, tá bom, então. Muito obrigada pela sua participação, valeu, e espero que a gente tenha aqui outras oportunidades para a gente conversar, e obrigada por refletir aqui um pouquinho sobre essa questão do bullying, né, e principalmente, né, como combater o bullying e a violência nas escolas.
Excelente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Contem conosco e acesse o nosso site escolasembullying.com.br. Lá tem várias outras informações a respeito de como se prevenir, cartilhas e etc. Vocês podem baixar gratuitamente.
Ok, muito obrigada. Até a próxima.
Até, um abraço.
Isso aí, gente. Eu conversei com Benjamin Horta, filósofo, pedagogo e escritor especialista em prevenção ao bullying. E conversamos sobre o combate ao bullying e a violência na escola.